programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Não é todos os dias que eu digo isto, mas estou nervoso hoje. Estou nervoso porque o convidado principal deste primo é alguém que ele não sabe, mas ele faz parte da minha vida. Acho que faz parte da vida de muita, muita gente.
Faz parte da minha vida também. Acho que ele é quase como uma pessoa de família.
É isso. É precisamente isso.
Eu acho que eu aprendi muita coisa sobre a vida.
Sabe que
graças a este homem que está
parece
hoje.
Que é aquele tio que esteve do outro lado do Brasil e que sabes que ele está lá, não é? Sabes que ele ajuda na tua vida, mas ele não sabe que ele nunca vai cá. E hoje, pela primeira vez, pelo menos para mim, eu vou falar com ele e vai ser isto, vai ser extraordinário. Vai ser histórico. Tens a tua rima pronta?
Tenho, sim, senhor.
Ora bem, vamos então isto então.
Pá, não sei se eu faço sol de pífaro ou de tuba.
Faz o que tu quiseres.
Ok. É agora. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. O nosso convidado de hoje é um artista que ousa. Ele criou boa parte da nossa infância, Saravá Maurício de Sousa.
E que bela sobremesa temos preparada para você. Ele canta, as minhas suspiram, é o nosso André Sardê.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Estás a tentar fazer uma ligeira bossa nova de homenagem ao nosso convidado. Foi deprimente. Tem momentos de converseta.
Foi uma bossa velha.
Foi. Inúmeros musicais. Obrigado, Maurício, por ter aguentado este número musical.
O ar dele, onde é que eu vim meter? Maurício de Sousa, Maurício, você faz parte da minha vida, você não faz ideia. Isso é...
Agora, estou a fazer agora.
É um prazer e é uma honra descomunal para mim e para o Nuno que esteja aqui connosco neste estúdio. E eu quero começar por aí. Tem noção de que a vida de tanta gente. Eu acho que a infância é aquilo que depois nos faz homens. E se a nossa tudo aquilo que se passa connosco na infância, depois o caminho que levamos na vida tem a ver com essa infância.
Repercute.
Aquilo que eu sou hoje em dia é derivado do facto de eu ter tido uma infância alegre e feliz graças a si. E graças aos livros da Mónica, e graças ao Cebolinha, e graças ao Cascão, e graças ao Xaveco, e graças ao Penedinho. Eu sou amigo deles todos. A minha pergunta é: tem noção da importância que tem para tanta gente ou não?
De tanto encontrar pessoas como você, eu começo a fazer ideia de que eu faço parte da tua família. Eu sou aquele tio que de vez em quando aparece, ou não aparece, mas deixa uma influência.
Exatamente. Epá, fico tão feliz que aqui esteja. São 50 anos de Mónica, não é?
50 de Mónica, mas tem mais alguns sem a Mónica também.
Sim.
Antes da Mónica havia Bidu, Franjinha, Cebolinha, Xaveco. Depois chegaram as meninas e dominaram.
Sim,
é o poder feminino.
O poder feminino. A Mónica é uma tremenda manifestação de girl power. Antes de se falar disso, não é?
Antes disso virar moda.
Sim, é verdade. É verdade. Ficou surpreendido com o êxito da Mónica em particular e a maneira como o mundo a abraçou rapidamente.
Como foi uma coisa realmente diferente, eu não esperava. E eu também lutei um pouco contra isso, afinal, né? Eu e o Cebolinha éramos os donos do pedaço até aquele momento. Chegou a Mônica, virou carro-chefe de tudo. E mesmo assim eu insisti muito na história, se continuasse a se chamar Cebolinha, batizado de Cebolinha. Mas depois, quando eu vi a força do personagem feminino, daí lancei a revista e virou Turma da Mônica e está aí para sempre, eu acho. Cebolinha ainda luta bastante para recuperar a rua.
A lua.
A lua, exatamente.
Ser dono da lua.
Mas como eu não mando nos meus personagens, a gente não manda no principal dos personagens, então quem manda é o leitor. O leitor, com a reação, é que indica os caminhos.
Ou seja, o Maurício nunca teve uma pose de eu é que mando nisto, e foram sempre os leitores que foram moldando este universo.
Os leitores e os personagens. Porque o personagem, com o tempo, ele vai adquirindo características tão fortes, tão marcantes, que depois é quase que não dá para mudar, não dá para mexer. O personagem nasce de uma determinada maneira e você realmente não pode mudar muito quando ele pega. Tanto que, por exemplo, tem um pedaço da história nossa que mostra bem isso. Quando eu comecei a desenhar, eu desenhava 2, 3 tiras de jornal por dia. E eu tinha tempo de fazer uma arte final, caprichada, tinha tempo de fazer detalhes. Desenhei franjinha, cebolinha, mesmo Chico Bento. E eu tinha tempo de desenhar sapatos. Quando eu comecei a desenhar mais tiras, me ocupar mais, os personagens que chegavam, eu não tinha tempo de desenhar sapato.
Então por isso, explica por que ela...
A Mônica, o Cascão, a Magali não têm sapatos. Eles nasceram sem e continuam, porque o personagem não muda.
Claro.
Os outros que já tinham sapato, eu precisava fazer, continuar a fazer.
Isso é
um dos mistérios das nossas histórias.
Fica aqui.
Eu nunca tinha pensado nisso, porque eles andam descalços. Pois, ok, faz sentido, uma questão prática.
Uma das coisas que eu acho marcante na Turma da Mônica é a humanidade dos personagens. E pergunto ao Maurício se esse foi um dos grandes desafios ao criar toda esta gama de personagens. Conseguir transmitir a um boneco tanta humanidade.
Isso foi mais fácil, porque a maioria dos personagens era baseado em gente que eu conhecia. Filhos, inclusive, Mônica, minha filha, Magali, minha filha. Cebolinha era um miúdo que jogava bola com o meu irmão lá numa cidade do interior. Cascão existia realmente. Então, quando eu observei essas figuras humanas, eu captei como eles eram. Então, talvez inconscientemente, eu tenha com isto feito personagens muito fortes, muito parecidos com muita gente que existe. Há uma identificação muito forte. Todos nós conhecemos alguém parecido com a Mônica, com o Cebolinha, com o Cascão. Todos nós, principalmente os homens, fomos Cascão alguma vez.
É verdade, sim, senhor.
É verdade. Todos conhecemos, ou somos Magalhães de vez em quando, uma gula. Então, essas características que eu peguei das figuras existentes deram essa humanidade, que talvez seja um dos pontos que indicam sucesso, que fazem, dirigem o sucesso de um personagem. Se você monta alguma coisa fictícia, uma coxa de retalhos, de detalhes, você não constrói uma figura humanizada. Você fica um painel, mas não fica uma coisa completa.
Maurício, como é que foi o começo de tudo? Convém as pessoas saberem, eu fiquei muito curioso.
Foi duro, eu não tinha dinheiro, foi difícil, eu pedi a Vale na empresa.
E foi repórter policial, especializado
em assuntos
policiais.
Crimes.
Mas sentia-se desconfortável nesse papel e pensava, epá, eu mal posso esperar para começar a desenhar? Ou durante algum tempo pensou, se calhar vou mesmo seguir isto?
Não, quando eu cheguei, eu vim numa cidade do interior... Desculpe, para ir para São Paulo e fui lá procurar um emprego de desenhista, de desenhador. E não consegui. Afinal, os desenhos ainda não estavam bem desenvolvidos, eu não tinha personagem ainda. E daí sugeriram, faz outra coisa qualquer aqui no jornal para você fazer ambiente. E treina mais o desenho. E depois, quando você voltar com o desenho melhor, fica mais fácil você oferecer para o chefe de redação e tudo mais. Eu segui o conselho. Mas o que eu queria era desenho. Mas eu tinha 17 anos. Me ofereceram uma vaga de repórter policial. Eu tinha acabado de sair das revistas de quadradinhos, onde havia diversos repórteres policiais, heróis, que investigavam crimes, eram defensores dos fracos e oprimidos. Eu me vi, então, com a possibilidade de virar também um personagem. Então, quando eu consegui o cargo, a oficialização... Eu desci a uma loja, comprei um chapéu de gabardine, uma capa, me fantasiei.
Isso é fantástico.
Fantasiei de repórter americano e saí pelo mundo, né? Para defender os fracos e oprimidos, a figura de um repórter policial.
Portanto, então, mesmo quando não estava nas histórias aos quadradinhos, já estava nas histórias aos quadradinhos.
Já estava me sentindo. E... Quase que essa atividade me rouba no desenho, porque era muito divertido. Não tinha um dia igual ao outro. Tinha realmente alguns perigos de vez em quando. Só que eu também estava naquela idade, jovem, em que você acha que não vai acontecer nada para você. No meio do tiroteio, você pensa, não vai bater em mim. Eu
sou só um repórter, as balas não. Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não sou bandido, eu não sou...
Eu faço desenhos.
Não, eu participei de tiroteios, eu fiz perseguições aí, investigações de crimes. Fui, fui em locais onde havia desastres naturais e realmente tive sorte. Nunca aconteceu nada comigo. Mas eu tinha certeza que não ia acontecer.
E depois desse universo de violência e ação, cria o Bidu. Né?
No meio do processo, é uma coisa que agora posso contar com detalhes, porque me lembrei agora. Eu era repórter policial. E eu me sentia seguro. Não acontecia nada. Ninguém me acertava um tiro, ninguém me perseguia. Geralmente, se nós íamos fotografar, por exemplo, um criminoso, um bandido, um chefe de quadrilha, qualquer coisa assim, quem apanhava era o fotógrafo, eu não. Então, às vezes eu via, ele tirava uma foto e o bandido saia correndo, se desvencilhava lá do policial e saia correndo para bater nele lá na esquina, lá na nossa sala, na escada. Eu ficava olhando, né? Eu não tinha feito nada, eu só ia escrever depois. Mas, naquele tempo, onde eu me sentia seguro, aconteceu no Brasil uma situação parecida com o que está acontecendo agora, com as manifestações de rua, passeatas, a polícia jogando bomba de gás e tudo mais. Naquele tempo havia também uma situação parecida. E me deslocaram da polícia para a reportagem geral, que é quem faz a cobertura dos casos de rua. Escaramuças, confusões, aquela coisa toda, violência. E daí, ali, eu me senti em perigo. Quando eu estava na polícia, no meio do crime, e realmente, eu precisei fugir de cavalaria, vinham soldados com sabres para pegar os manifestantes, tinha o carro de esguicho, que enchava uma água colorida para marcar quem estivesse lá. Era uma confusão, uma batalha campal e eu no meio. Falei, mas eu não quero, eu sou um repórter policial, eu não sou um repórter social, o coisa que vale, o político. Daí eu guardei o meu bloquinho, fui para casa e fiquei uma semana em casa desenhando a primeira história do Bidu para voltar para a redação e tentar então a sorte com o material mais sofisticado que eu já sabia fazer. Né? E voltei. Mostrei para os chefes de redação. Eles falaram, tá bom, vocês publicam? Ah, publicamos, tá bom para publicar. Publicam permanentemente? Sim. Então, peço demissão da reportagem policial e eu vou virar desenhista, desenhador de banda desenhada. Ok, então tá bom, saí. Uma coisa que eu estranhei naquele tempo é que eu fiquei uma semana trabalhando em casa, sumi, desapareci, e ninguém deu pela minha falta.
Não houve um telefonema do jornal,
nem me descontaram um dia, nem pagaram direitinho. Eu acho que naquela confusão que havia, eles pensaram que eu tinha morrido, que eu tinha desaparecido embaixo das patas dos cavalos, qualquer coisa assim, porque ninguém me perguntou nada. É um mistério até hoje na minha vida. O que eles pensaram? O
que seria aquela semana? A escrita de policial tem repercussão também depois na escrita para tiras de GB?
Em termos de tema, não. Mas, em termos de técnicos, sim. Porque quando eu entrei no jornal, eu tinha saído da escola, da faculdade e tudo mais, e eu lia muito, escrevia muito, e eu tinha um bom português, mas um português sofisticado. Era o português de Essa de Queiroz, por aí. Cheguei no jornal, na reportagem policial, comecei a escrever com esse estilo mais pomposo, erudito. Não é assim. O que, onde, como, porquê, tudo bem. Só tira adjetivo, tira suas observações, isso aqui não é poesia, tem que ser direto. Eles foram enxugando, cortando, podando toda a minha literatice. Eu, logicamente, fiquei meio brabo no começo, mas depois eu vi que isso era mais prático, realmente, saía mais rápido e consequentemente, no jornal, no jornalismo, eu aprendi a escrever a linguagem direta, objetiva, concisa, que cabe no balão. Senão, exatamente, eu escreveria muito, não caberia no balãozinho dos quadradinhos. Foi a contribuição que eu acho que houve por eu ter passado na redação do jornal.
Portanto, grande parte, poder de síntese.
Lá está, portanto, síntese, grande parte, exatamente, do sucesso das tiras deve-se ao facto de ter passado 5 aninhos em na reportagem policial.
Deu tudo certo.
Exato. Parece um puzzle. Está tudo ligado.
Foi indo.
E já que falamos em tudo certo, eu vi uma entrevista sua em que confessou que, na altura, já quando planejou toda a ideia da Turma da Mónica, pensou também já em merchandising, em tudo aquilo que estava inerente ao gibi.
Que era uma coisa que não havia no Brasil, né, naquela altura.
Mas eu não pensei, eu copiei. Já se fazia isso nos Estados Unidos, com todos os personagens. Então, quando eu estava na redação, como repórter, eu já solicitava da direção da redação para me passarem todo o material de marketing dos sindicatos americanos. Como é que eles vendiam, que personagem, como é que eles faziam para traduzir, como é que eles tratavam da negociação. Eu pesquisei como é que funcionava.
Okay, fez o trabalho de Carlos.
A máquina de distribuição mundial das histórias em quadradinhos. Aquilo foi ótimo, porque eu queria fazer a mesma coisa, quando fosse o tempo. E o tempo veio quando eu comecei a desenhar. Daí também foi problemático, porque eu fazia 2-3 tiras, dava tempo de desenhar sapato, mas eu precisava fazer mais para enfrentar a concorrência. Daí comecei a desenhar mais, criar mais personagens, mas daí eu precisava de uma equipe para me ajudar. Comecei a treinar alguns rapazes para me ajudar, as coisas básicas primeiro, depois no material mais sofisticado. E fiz a equipa, e em 10 anos nós estávamos em mais de 300 jornais do país distribuindo, prontos para lançar a primeira revista da Mônica. Então eu já tinha virado um dos maiores estúdios do mundo, naquele tempo já. E daí o céu é o limite, porque dá para você fazer tudo. No nosso estúdio hoje nós temos, se somar os diversos setores artísticos, temos quase 200 desenhadores, fora o pessoal de outras áreas, né? As nossas histórias nascem internacionais, porque já tenho prova disso, porque do jeito que nós criamos, escrevemos, sai na China, sai na África, sai em qualquer país. Por quê? A minha escola foi a escola de história em quadrinhos, dos quadradinhos americanos, que foi inventado para dominar o mundo. A minha pretensão não é dominar o mundo. Minha pretensão é que o mundo leia a história em quadradinhos da Mônica. Se fizermos isso daqui em vários lugares, está bom. Está indo bem. Estamos conseguindo bons resultados em vários lugares do mundo aí.
Estamos à conversa com o pai da Turma da Mónica, o pai deles todos, o grande Maurício de Sousa. Chegamos ao final da primeira parte, o primo, muito mais na segunda parte. O Maurício está com 78 anos?
Vou fazer agora.
Vai fazer agora 78 anos. No entanto, continua um jovem de 20 e com...
Não, mas há que dizer que não parece, Maurício.
Nada disso.
O Maurício não cresce mais do que isto.
Não.
Crescer sem dúvida.
Sim. Sei que o Maurício, falamos disso na segunda parte, gostava muito de voltar a fazer tirinhas de jornal. É o chamado o regressar o back to basic, né? Voltar assim a onde tudo começou.
Porque é jornalismo.
Exatamente.
Tira de jornal, é jornalismo.
Exatamente. É. E também temos que lhe fazer perguntas feitas pelos ouvintes da Rádio Comercial. Nós raramente fazemos isto. Neste programa, normalmente é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa entre os três. Só que, tendo em conta a importância do Maurício de Sousa para tanta gente, nós dissemos no programa da manhã da Rádio Comercial que o Maurício vinha a este programa e abrimos uma caixinha para muita gente fazer perguntas. Temos aqui algumas perguntas e algumas confissões dos ouvintes da Rádio Comercial que eu quero muito que o Maurício ouça. Na segunda parte, o Primo, que é já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Para poupar só precisa de ir a um lugar. É preciso ir ao Lidl.
Só lhe vai faltar o seu toque pessoal. Frango fresco com miúdos. Embalagem de 2 unidades por apenas 1,45€. Sábado e domingo, aproveite 25% de desconto imediato. Lidl, aqui a qualidade é barata.
Amiga, eu tenho um problema, estou sempre a ir à casa de banho.
Uvorcina.
É tão desconfortável.
Uvorcina.
Mas eu peço-te um conselho e tu só dizes Uvorcina.
Ah, desculpa. Arcocápsulas Uvorcina.
No desconforto urinário, Arcocápsulas Uvorcina tem a última palavra. Contribui para a saúde da bexiga e do trato urinário, restaurando todo o conforto perdido. Arcocápsulas, cada caso é uma cápsula. À venda em farmácias e para farmácias.
Este ano, as preocupações com os livros escolares também vão de férias. Basta que os teus filhos tenham a lição na ponta da língua. De segunda à sexta, a equipa das manhãs transforma o estúdio numa sala de aula e chama os seus filhos ao quadro. Há uma pergunta por dia sobre a matéria dada. Mas não basta saber a matéria, é preciso ter dedo rápido. O primeiro a ligar para o estúdio, que é como quem diz, para a sala de aula, e acertar na resposta, ganha os livros escolares para o próximo ano. Sumário. A Rádio Comercial e a Boquete são nota 20.
A Super Poupança chegou às lojas Espaço Casa. Venha refrescar-se com centenas de artigos até 50% de desconto imediato. Aproveite já a onda de poupança. Espaço Casa. Ideias para a sua casa. Se este ano chegou a pensar que não havia férias para ninguém e que a sua família ia ficar em casa sossegadinha e sem se mexer muito para não gastar dinheiro, respire fundo. Quer férias? Vai tê-las! A Rádio Comercial e o Continente vão oferecer-lhe as férias merecidas entre junho e setembro com direito a sol e bronze no Algarve e para toda a família. Fique atento às manhãs da Comercial e depois do sinal dado, a primeira família a ligar para o 808-20-10-30 e a dizer eu conto com o Continente mesmo de férias, ganha. Regulamento disponível em radiocomercial.cliques.pt.
Bem-vindo à Phone House.
Olá, faz descontos?
Yes Weekend.
Como?
Yes Weekend. É o fim de semana, sim.
Portanto...
Portanto, na Phone House há descontos que só acontecem este fim de semana. De 5 a 8 de julho damos 10% de desconto até 20€ num smartphone LG de operador.
Yes Weekend. No fim de contas, as lojas Phone House dão sempre mais.
Se acredita que os sonhos se podem tornar realidade... Continua a acreditar. Este verão, a Disneyland Paris prolonga o seu 20º aniversário para que possa descobrir a magia do espetáculo Disney Dreams. Aproveite as ofertas dos 10 dias mágicos. Condições especiais para uma noite e um dia grátis para toda a família. Estadia e voos grátis para menores de 7 anos e descontos em pensão completa. Não perca esta oportunidade. Reserve até 10 de julho. Viva a magia do verão e venha à Disneyland Paris. Consulte já a sua agência de viagens.
Ex-mulher de Pedro Guedes faz tudo para proteger a filha de 5 anos depois das cenas ousadas protagonizadas pelo manequim no Big Brother VIP. Telma Santos não deixa a filha ver o programa. Saiba tudo na Lux desta semana, já nas bancas.
Agora no El Corte Inglês tem 15% de desconto direto nas melhores marcas de ar-condicionado, fotografia, telemóveis livres e muito mais. Sim, sim, 15% de desconto direto. Só hoje no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Segunda parte do Primo com o Nuno Markle já a cuscar. O que é que estás a ver, Nuno?
Olha, estou a ver a coleção As Aventuras Mais Divertidas da Mónica, que vai começar a sair com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Começa quando, Maurício?
Domingo.
Começa domingo. Começa já no domingo e vai até setembro. São edições encadernadas absolutamente maravilhosas, capa dura. Epá, o papel é ótimo, cheira bem. E que histórias são estas, Maurício? Isto são histórias
são
feitas
para esta coleção. Histórias selecionadas, muito alegres, divertidas para o leitor antigo e o leitor novo, que está chegando agora e vai conhecer.
Eu estava curioso com uma coisa, Maurício. O Maurício ainda hoje, com este gigante que é agora Maurício de Sousa Produções, ainda supervisiona tudo o que acontece de cada história que é feita, ou já confia nos seus roteiristas e
não, confio, lógico.
Sim,
mas
sim.
Eu quero olhar tudo.
Sim.
Eu quero olhar, que senão eu desaprendo, senão eu perco a realidade. Hoje eu digo até que o meu emprego hoje, minha ocupação principal, é avaliar os roteiros que chegam. E os roteiristas hoje, os nossos roteiristas, não ficam mais no estúdio. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, desde Manaus até Porto Alegre, norte e sul. Com isto, eles vivem cada um num ambiente e o material que eles criam é diferenciado pelas circunstâncias, pelas informações que eles recebem.
Isso é muito interessante, sim.
Começa a ser diferenciado e a revista fica mais diversificada. E está dando muito certo. Tem mais de 20 roteiristas espalhados pelo país. E ainda preciso mais. Então, com isto, eles mandam pela internet para mim, diariamente, o material, examino, geralmente de noite, de madrugada, que é mais tranquilamente, e aprovo, né, sugiro alguma alteração e tudo mais, e tem funcionado maravilhosamente. Logicamente, nem sempre eu vou fazer isso. Eu estou treinando a Marina, minha filha, para me acompanhar. Ela desenha, escreve também, praticamente como eu, jovem ainda, mas ela está indo muito bem, e daqui a algum tempo ela assume. e eu vou fazer outra coisa.
Porque... O que é que vai fazer? Vai fazer o tal regresso que falava o Vasco, desenhar outra vez em jornais e...
É, eu gostaria de voltar a fazer a história jornalística. Tira, pode ser quase que uma charge diária em cima de acontecimentos que estão acontecendo, que estão ocorrendo naquele momento no mundo. E no futuro ainda, eu quero fazer a Turma da Mônica adulta, baseada também em, na realidade da vida, em o que estiver acontecendo no mundo vai ser vivido pela Turma da Mônica adulta, com seus 20, 25, 24, 25 anos. Detalhe, nesta coleção, que vem depois da série infantil e da série adolescente, jovem, nessa coleção os personagens vão evoluir no tempo. Então, se começamos com a Mônica com 23 anos, no ano seguinte ela estará com 24. E sucessivamente.
Isso 25, é muito interessante. 26, é muito interessante e é novo em termos de personagens de banda desenhada, né? Geralmente eles estão ali cristalizados no tempo.
Cristalizados. Sim. Eles vão acompanhar a evolução do leitor. Então vão falar a mesma língua sempre, o que estiver acontecendo. E haja pesquisa, haja uma pesquisa jornalística, inclusive, né? Para acompanhar tudo isso. Então estou pensando até em contratar, já falei com alguns deles, dos escritores novelistas da Rede Globo, da TV Globo, que fazem novelas. Nós vamos fazer mais ou menos o que antigamente se fazia, que era o folhetim dos grandes escritores, inclusive portugueses. Semanalmente, chegava na sua casa um capítulo de uma história. E eles iam fazendo aos poucos também, em cima do que estava na ordem do dia. Vou repetir, não estou inventando nada, eu não invento nada. Eu olho em volta, o que, que foi feito, o que, que está sendo feito, o que está agradando, o que, que rende alguma coisa. Então, vamos atrás de uma possibilidade de vivermos disso com prazer.
Claro.
Como é que o Maurício se sente? Falava do sucesso que faz no Brasil e da rede de roteiristas que tem espalhado por todo o Brasil. Falava de Manaus a Porto Alegre. Mas não é só roteiristas, há fãs da Mônica por todo o mundo. Qual é que é a diferença em termos de reação? Uma coisa que eu invejava muito quando eu via as revistas era de vez em quando, no meio de um gibi, via-se fotografia do Maurício. Maurício de Sousa foi à China. Ou Maurício de Sousa foi aos Estados Unidos. E eu pensava, ah, maldito!
É, pá, eu sentia o mesmo, é verdade.
Maldito, que andas a viajar!
Para quando em Portugal?
Exato, eu pensava, para quando em Portugal? E também pensava, peraí, é engraçado como é que uma criança na China deve reagir à Mónica de forma diferente de uma criança, por exemplo, no Brasil. Consegues já distinguir as reações? Como é que é uma criança chinesa e o amor que essa criança demonstra pela Mónica e pelo sobrinho e por toda a gente?
Quando eu comecei a viajar, dirigir minha atenção para outros países, eu tinha dúvidas se as crianças nos diversos locais iriam receber da mesma maneira. E eu tive a feliz surpresa de perceber que criança é igual no mundo inteiro. O que a criança brasileira gosta, a chinesa gosta, a japonesa, a africana gosta também. Porque nas nossas histórias tem alegria, tem diversão, tem camaradagem, tem histórias ingênuas, não tem agressão. É, são histórias, vamos dizer, bem familiares. E também muito alegres. Ninguém gosta de pegar uma revista de entretenimento e ficar vendo coisa triste. Então, eu fui por esse caminho, que era meu estilo. Eu sempre gostei de fazer dessa maneira, né? E quando eu descobri que as crianças do mundo também gostavam da mesma maneira, eu fiquei muito feliz porque estamos produzindo histórias universais, histórias planetárias. E já tive diversas provas disso. Quanto à reação, conforme a cultura, conforme o local, a reação gostam, mas a reação é diferente. Então, algumas sorriem abertamente, outras fazem festa, outras riem fechadinho. Então, mas a reação emocional é a mesma. A reação física de espetáculo é diferente. Então, por exemplo, eu descobri, para minha surpresa, que a criança chinesa, ela é mais alegre, ela é mais aberta e externa essa satisfação do que a criança brasileira. Essa foi uma surpresa incrível. Talvez também seja coisa cultural, porque agora que nós estamos chegando com esse material, é uma coisa nova. Não havia isso durante
muito
200
tempo.
Anos. Não havia essa, vamos dizer, liberdade de receber uma coisa de fora, de curtir, de assimilar e reagir com liberdade. Então, as crianças estão...
A esse fascínio.
Estão fascinadas com isso. A criança brasileira já está acostumada. A japonesa é contida. A criança japonesa ri com a boca meio fechadinha. Ela não ri muito, não quebra a boca. É porque isso é educação.
Sim,
então,
sim.
A emoção é a mesma, a reação é diferenciada, mas o carinho é total, o carinho é planetário.
E estamos a falar, já que falamos na China, é verdade que a Turma da Mónica neste momento faz parte de um processo de alfabetização de 180 milhões de crianças.
Sim.
Quando pensou nos anos 50 e 60 naquilo que iria acontecer no futuro, esse programa educacional fazia parte desses planos ou não?
O programa educacional, o projeto educacional fazia parte para o Brasil.
Ok.
Não para a China. Agora estou tentando repetir no Brasil o projeto da China. No Brasil é mais difícil.
Isso não faz sentido? Porque é mais difícil no Brasil.
Se você morasse no Brasil, você saberia que faz sentido.
Tá, ok.
Há problemas até, vamos dizer, de ordem legal. Por exemplo, teria que trabalhar com o governo. E o governo não pode fazer um trabalho comigo, com o Maurício, desenhista, porque tem que dar a mesma oportunidade para outros desenhadores.
Ok.
Então, eu fico bloqueado.
Sim.
Eu quero fazer uma cartilha de alfabetização. Ok, mas no mesmo cartilha tem que ter outros desenhadores. Mas o pessoal quer a Turma da Mônica, mas não pode, pela lei não pode. Então, estou aguardando.
Então fica assim num
enquanto
impasse.
Isso, na China não houve esse problema. Contrataram a Turma da Mônica. Então estamos lá com os produtos todos.
Fantástico. Maurício, olhando aqui para o seu leque de personagens, há a Turma da Mónica, que é o seu grande êxito, e há esta curiosidade. O Horácio, o pequeno dinossauro, segundo sei, é o mais próximo do Maurício que existe no seu leque de personagens. O que é que o identifica com aquele dinossaurozinho de olhar curioso e gigante?
De olhos grandes?
Sim.
O Horácio foi um personagem criado no começo do processo todo e é onde eu colocava muito na minha filosofia de vida. Como é que eu vejo, o que é que eu acho, como é que eu observei algum acontecimento, principalmente nas relações humanas. E como era uma história muito puxada para o meu ego, para o meu eu, eu não consegui repassar para a equipe nem o texto, nem a história, nem o desenho. Então eu fiquei condenado a condenado a ser o pai do dinossauro o resto da vida. Não é tão mal, é gostoso, é gozado. A gente colocar
ainda hoje continua a fazer histórias do Horácio?
Eu gostaria de fazer mais, tenho tido pouco tempo, mas.
Não se percebe,
o estoque de Horácio está acabando. Então, eu estou me preparando para fazer novas histórias e, mais uma vez, eu vou fazer o que eu estou vendo. Só que, sob a ótica da pré-história, de dinossauros, de criaturas monstruosas, outras nem tanto. E Horácio, inclusive, está se preparando para virar personagem de um grande filme de longa-metragem que estamos planejando.
Já se impunha o Horácio ter o seu próprio filme.
Então, estamos planejando um filme em 3D com uma tecnologia de Pixar, sem dúvida, inclusive com um roteirista americano de Hollywood, e estão, daqui a 3 anos vocês começam a ver a história do Horácio de outra maneira.
Estou
esse roteirista que eu contratei, ele quer ganhar um Oscar com esse filme.
Uh-huh.
E eu vou deixar.
Parece ouvir Maurício. Não, nem pensar. Não, claro que sim. Claro que sim, estou muito curioso para ver. Sim.
Maurício, a dada altura aconteceu, e já falámos há pouco, o nascimento da Turma da Mónica Jovem. Sei que um dos objetivos nessa Turma da Mónica Jovem era abordar alguns assuntos que na Turma da Mónica original, se calhar, não fazia sentido. Uma coisinha um bocadinho mais adulta. Mas houve uma mudança de planos porque quem lia a Turma da Mónica Jovem era exatamente a mesma faixa etária, não é?
As crianças começaram a comprar também. Era para 12 anos para cima, de repente, crianças de 8, 7, 6 anos começaram a comprar.
E que assuntos é que gostava de ter abordado na Turma da Mónica?
E daí eu não pude abordar alguns temas mais sofisticados. Mais
ou seja, uma vez mais, né? Os leitores é que ditam as novas.
Eu ia falar de sexo, de tóxicos e tudo mais, precisei deixar para o próximo capítulo. Próximo capítulo. E olhe lá, hein?
Maurício, as crianças não vão deixar. Isso vai ser muito complicado.
É que as nossas revistas, quando tem a assinatura Maurício, é como se fosse uma porta aberta para todo mundo olhar, comprar, ter curiosidade, claro, e claro, frequentar. Claro. Então, vamos ver como é que eu vou resolver esse caso no futuro.
Maurício, outro dia estava a viajar pela quantidade incrível que tenho em casa da minha mãe de revistas da Turma da Mónica com que cresci, e estava a olhar para as histórias da Tina, da Turma da Tina, e é muito interessante ver a evolução da Turma da Tina ao longo dos tempos, porque já é um bocado isso que o Maurício dizia, ou seja, nas suas histórias há sempre um acompanhar do espírito dos tempos. E eu acho muito interessante a maneira como eles se vestiam, o Rolo e a Tina, ao longo dos tempos. Como é que conseguiu fazer isso? Contratou estilistas para mudarem o visual da Tina ao longo dos tempos. Eu lembro da Tina, a Tina era uma caixa de óculos.
Digo-te uma coisa, já a caixa de óculos era bem gira.
Era gira, sim senhor, mas agora é super sexy a Tina. Como é que foi essa história com a Tina e com o Rolo?
É, bem, a Tina estava muito próxima da Mônica, então precisei aumentar a idade, foi para 12 anos, 13 anos. Mesmo assim, era insuficiente. Virou uma mocinha elegante já. E agora vem a nova Tina, daqui a alguns meses. Saem as novas revistas com um novo visual da Tina, muito elegante, novo, bonito, uma adequação aos tempos. Lógico, eu tenho diversas influências, e no caso de moda, para ser fashion, eu tenho que ter uma pesquisa, um estudo, ver revista, alguns desenhistas que eu peço para estudar o que está acontecendo na alta costura, ou na moda da roupa do jovem, por exemplo. Então eu tenho realmente, nós fazemos pesquisa para isso.
Eu lembro quando o Rolo e a Tina apareceram, havia um bocado a cultura hippie. Eles eram
completamente 70s. Nasceram hippies.
Sim, sim.
E daí, onde estão os hippies hoje? Então, por aí, fazendo outra coisa. De vez em quando você encontra algum resquício.
Eu no Rio de Janeiro estive na feira hippie do Rio de Janeiro, sim, ainda vi lá uns quantos. Não eram bem parecidos com o Rolo nem com a Tina dos anos 70. Mas é interessante essa
evolução.
Temos
que fazer tudo evoluir nas histórias, nos filmes, nos desenhos. Senão, a gente fica para trás, fica sendo peça de museu. Eu não me sinto bem.
Não vamos embora sem colocar ao Maurício perguntas e confissões dos ouvintes da Rádio Comercial.
Claro,
começamos pela Gisela Borges. Que diz a Gisela: eu, quando ouvi que o grande Maurício de Sousa ia estar hoje na Comercial, confesso que fiquei emocionada. Eu cresci com as revistas da Turma da Mónica, fazia o meu pai palmilhar quilómetros para descobrir nos alfarrabistas as revistas mais antigas, porque as revistas novas não chegavam, tal era a velocidade com que eu as lia. E ficava depois a antecipar o momento da chegada dele a casa com uma série delas.
Ai,
cheias de histórias fresquinhas. Por isso, muito obrigado a Maurício.
Temos aqui uma pessoa viciada,
é
Maurício.
É verdade. Sim. Obrigado a Maurício pelos personagens incríveis que criou e pelos momentos de grande felicidade que pude ver com elas quando era criança.
Ô, Giselda, eu fico agradecido e emocionado com as suas palavras. Muito obrigado. Um beijo para você.
Mais a Tatiana Nunes pergunta: eu gostaria de perguntar ao Maurício se será mesmo verdade que vão montar um parque da Turma da Mónica aqui em Lisboa.
É, em Amadora. Vamos ter um jardim temático.
Um jardim
comum, normal, com esculturas, estátuas dos personagens. E ali também deve haver alguns brinquedos para os miúdos, tudo mais, mas não é um parque temático eletrônico com grandes brinquedos. É uma área de lazer. É diferente.
Certíssimo.
E a ideia é tão bonita, tão interessante, que fatalmente vai pipocar no Brasil depois. E os brasileiros vão falar: por que que não pensamos nisso antes? Por que que os portugueses se adiantaram?
Eu fui ao Facebook da Maurício de Sousa Produções e há lá um post em que o Maurício anuncia o lançamento destes livros, que vão sair agora com o Diário de Notícias e com o Jornal de Notícias, e há um leitor seu no Brasil que diz: então, e nós só tivemos direito a uma revista comemorativa dos 50 anos e os portugueses têm os livros de capa dura e tudo.
Faz quem pode.
Pronto.
Então, eu gosto que saia, mas às vezes, por um motivo ou por outro, alguma parte da nossa produção se adianta.
Claro, claro.
E no caso aqui, em Portugal,
saiu. Nós temos livros de capa dura.
Histórias de publicações comuns.
Sim.
Capa
sim,
dura,
sim,
com esse
sim,
acabamento sim. todo. Né?
Está muito bonito.
A Margarida Castro Silva diz: olá, sou Margarida e adoro a Turma da Mónica, tanto a clássica como a jovem, e gostava de perguntar ao Maurício se vai criar a Turma do Chico Bento Jovem. Ele é tão divertido. Continua assim.
Margarida. Margarida, agora na Bienal do Rio de Janeiro, em agosto, sai a revista Chico Bento Moço. Porque no dialeto caipira, uhum, não existe a palavra jovem.
Ah, ok.
É o moço.
É o moço. É o moço.
Então vai sair, ele vai estudar agronomia, a Rosinha, a namorada, vai estudar veterinária. Então nós estamos pesquisando nas escolas de agronomia do Brasil, nas melhores, para ver como é que é a vida do, uhum, estudante. Como é que eles vivem na República, que é a casa onde eles moram antes, uhum, enquanto estão estudando, né? O que é que eles passam, o que é que faz falta, o que é que eles sentem falta e o que eles esperam do futuro estudando aquilo. A proposta dessa história é mostrar a possibilidade de o rapaz, a criança, depois o rapaz do campo, ele estudar e transformar o local onde ele está, não precisar ir para a cidade grande, uhum, para ir para as grandes cidades, onde a vida não é tão agradável, talvez, mas com as condições, preservar as condições dele continuar no campo, com progresso, com tudo que hoje a tecnologia permite. Né? Então é mostrar para quem estiver no campo que há outra saída que não entrar nas cidades monstruosas, nas megalópolis.
Portanto, a Margarida fica, a tua resposta não vai ver Chico Bento jovem, mas sim Chico Bento moço. A Mia Neves Siamsu diz: alô Maurício, eu traduzi os livrinhos da Turma da Mónica para indonésio durante muitos anos e divertia-me muito a fazê-lo. Ficava sempre empolgada quando as histórias acabavam com o cascão quase, quase a tocar na água. Ela traduzia para indonésio. Teve noção para quantos idiomas é que a Turma da Mónica foi traduzida?
Não, me dá uns 30, 40 por aí.
30 ou 40. É.
Agora, eu me lembro do nome dessa.
Foi?
Mia, né?
Mia.
É a Mia. E ela traduzia para a revista que está lá faz 19 anos. Sai já a Mônica na Indonésia, com o nome de Mônica Kawan Kawan. Kawan, no idioma da Indonésia, é amigo. Kawan Kawan, amigos.
Ah, ok.
Ah, Mônica e amigos.
Mônica e amigos.
É a turma. Uh-huh. É a turma.
É a turma.
É pá, que bom. A Teresa Laia pergunta se a Mônica já pôs aparelho nos dentes. E a Rita Abrantes diz: bom dia, eu gostaria de perguntar ao Maurício se alguma vez pensou que as suas pequenas grandes obras teriam um impacto tão positivo no crescimento das gerações. Eu refiro-me não só à minha geração, que eu cresci com a Turma da Mónica, mas também ao meu filho, a Mauri, que tem 6 anos e a única exigência que ele tem é ter 2 revistas por semana. Desta forma, apimenta assim a sua curiosidade, imaginação, treina a leitura e dá-me uns momentos de sossego.
Mas o Amauri é ótimo.
Nunca pensou que se calhar isto pudesse ter chegado a, não só durante tanto tempo, mas a tantas gerações?
Bem, não se planeja sucesso. Não dá. Até seria frustrante se alguma coisa desse errado, né? Então eu prefiro imaginar que se nós continuarmos trabalhando bem, vai continuar dessa maneira. Uhum. Vamos continuar chegando aos Amauris da vida aí, uhum, e sendo uma presença agradável na família, junto às pessoas aí. Eu nunca persegui o sucesso. Eu persegui a realização. E não é força de expressão. É o que eu acho mesmo. Se você planejar sucesso, alguma coisa dá errado, e você cai, você fica angustiado. Eu não gosto disso, não.
É apenas receber aquilo que vem, não é?
O que vier, e você conquistar, você sentir que está conquistando, isso sim, isso faz bem para o coração.
Olha, é o tempo todo que temos para o Maurício. Não tem, até custa fechar esta parte, este capítulo do Primo. Maurício, continua a fazer aquilo que mais gosta, seja em grande escala, seja apenas tiras de jornal.
Tiras. Eu estou muito curioso para ver as suas tiras, Maurício.
Eu também.
Este regresso a esses tempos. Ficamos atentos a isso.
E sim, da próxima vez que cá vier a Portugal, não escapa, tenho que passar aqui pela Rádio Comercial mais uma vez.
Mas com todo prazer.
Isso é que é preciso. É que é preciso. O grande Maurício de Sousa, o pai
tio,
da Mónica,
o nosso tio.
Hoje não há primos, hoje há tio. É o nosso tio brasileiro, Maurício. Maurício, um grande abraço.
Muito obrigado.
E com muito amor e com o meu coração aberto, digo muito obrigado. Até a próxima.
Eu estou muito feliz com isso. Obrigado, pessoal.
Obrigado.
Obrigado aos ouvintes.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Sai Maurício de Sousa e entra neste estúdio o nosso primo, o nosso amigo André Sardem. André, muito bem-vindo.
Bem-vindo,
muito
André.
Obrigado.
Tu lias as revistas da Mónica ou não?
Aliás, ele teve cá.
Teve.
Não se cruzou,
ele entraste tu.
Acabou de sair. Acho que eu tenho este péssimo hábito de ir à casa de banho e encontrar-me tudo. E se calhar ele não foi.
Sempre que há grandes mitos, estás na casa de banho.
Não aguento a emoção, dá-me uma dor de barriga. Tenho...
Mas sabes que perguntou por ti.
Perguntou por mim, não foi?
É um sardeia, adoro sardeia, adoro sardeia. Estou sempre cantando feitiço.
Palavras... Sabe, olha, podia acontecer, sabes que há muitos, muitos fãs e fãs brasileiros. É impressionante.
Fanzas, não é?
Fanzas. É porque no Brasil diz fanzas.
As coisas que a gente aprende com este homem. Enfim, André Sardi, olha, tenho que confessar uma coisa. Quando ouvi o teu single novo, O Amor Mata, música muito gira, deixa-me dizer.
Obrigado.
A primeira coisa que eu pensei foi: sim senhor, single novo equivale a disco novo. Não é bem assim, pois não?
Não é bem assim.
Até porque... lançaste um single assim para o mundo.
Para o mundo.
És uma pessoa atenta ao que se passa na indústria musical. Tens que ser, obviamente. E sabes então que o consumo musical hoje em dia não é bem aquilo que acontecia aqui há uns anos. Hoje em dia já não se compram discos, ouvem-se músicas, não é?
Ouvem-se músicas. As pessoas têm uma relação diferente com a música. E as novas gerações também. Principalmente as novas gerações. Eu acho que nós somos a última geração que ainda compra CDs. Uhum. Mas eu apercebi-me disso quando, a certa altura, deixei de comprar e de ir às lojas comprar e comecei a comprar sempre
música no iTunes.
Ou recorrer a plataformas de streaming para ouvir as músicas e fazer as minhas playlists, etc.
Já não tens o choque de não ter o objeto e a caixinha?
Tenho, mas cheguei a uma altura que percebi que não valia a pena. Depois tive outros choques em que comecei a perder os CDs, andar com os CDs no carro e depois que dava uma confusão. E tornou-se muito mais prático ter tudo concentrado. Ter todos os computadores ligados e todas as plataformas, compro uma música ou ponho o CD no computador, no iTunes, e ele aparece depois na aparelhagem em casa, e portanto é tudo muito mais prático, é tudo muito, perde-se muitos menos CDs, arriscam-se menos CDs. É evidente que há uma coisa que me faz muita confusão, que é estarmos muito tempo dedicados ao bom som de um disco e de repente aquilo é tudo comprimido, tudo marfanhado num MP3 ou num MP4 e pronto.
Isso muda também a maneira de fazer a música? Achas que começa a haver um espírito menos perfeccionista?
Agora parecia que estavas a perguntar se mudava a maneira de fazer amor.
Não, epá. Eu também não sou assim tão tarado,
caramba. Ainda não mudou nada.
Mas achas que muda? Achas que vai haver uma tentação de... Epá, como isto vai acabar em MP3?
Isso não, porque os nossos ouvidos não deixam que... Pronto, e a nossa consciência musical não deixa que isso aconteça. Acho é que faz um bocadinho confusão, porque de alguma forma um álbum é o contar de uma história com vários capítulos, quase como se estivéssemos a escrever um livro. E é um bocadinho estranho lançar um livro capítulo a capítulo. E depois as pessoas fazem a junção das coisas.
Sendo eu
um bocadinho autobiográfico, nem sempre, mas sobretudo faço ali o retrato de uma fase da minha vida. É um bocadinho estranho estar a deixar para trás alguma das fases. Portanto, essa foi se calhar a barreira que eu tive que transpor e que foi a mais difícil. Mas de facto percebi que consome-se uma música de cada vez. Percebi, por exemplo, que cada vez mais demora a que um single tenha reconhecimento. As rádios também têm uma forma diferente de lidar com a música. Portanto, nós temos que nos adaptar e temos que perceber a realidade. Não vale a pena lutarmos contra uma maré que tem muita força. E, portanto, no último álbum, no Para, Escuta e Olha, aconteceu, por exemplo, eu lançar o Roubo-te um Beijo. O álbum saiu em março. Eu lancei o Roubo-te um Beijo, o single, em fevereiro. E o álbum saiu dia 21 de março e esteve nas lojas. Esteve nas lojas com exposição, que as pessoas se calhar não sabem, mas a exposição é paga. As editoras pagam a exposição. Mas, de facto, a música só começou a ter reconhecimento 5 meses depois. E, portanto, há aqui a ordem dos fatores está um bocadinho invertida. E, portanto, hoje é preciso lançar uma música, é preciso dar-lhe reconhecimento, dar-lhe notoriedade, para que depois a rádio também se sinta mais confortável para a tocar. E honra seja feita à rádio comercial que arrisca muito mais e que apoia e de forma mais incondicional. E, portanto, para nós músicos isso é absolutamente extraordinário e importante. É um parceiro preferencial à rádio. E depois vêm as outras coisas, a internet, o Facebook, as novelas. Isso que dão...
pede aos artistas mais paciência, não é? Porque se calhar há muita gente que fica impaciente.
É terrível.
Mas eu queria que isto fosse já.
Nós queríamos, que nós quando lançamos uma música estamos cheios de força para mostrar, queremos que as pessoas as cantem nos concertos logo no dia a seguir, mas isso infelizmente não acontece assim. Aquela realidade que havia há muitos anos dos músicos lançarem um álbum em novembro que ia vender milhões no Natal, esqueçam isso, porque isso já não vai acontecer. O que é facto é que ainda há músicos que pensam assim, e há managers e agentes, que é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão.
Isso deve dar às vezes muitas desilusões.
É muito desespero, muita falta de paciência, como disseste, porque de facto nós temos sempre uma grande ansiedade de perceber o que é que vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho fases em que não ouço rádio. Ouço o meu iPod, os meus CDs de sempre, etc.
Eu acho que nós que fazemos rádio também temos.
Exatamente, às vezes
é preciso descansar, pronto, o ouvido.
Descansar e ouvir outras coisas e perceber que caminho é que vou seguir no álbum ou na música a seguir.
Exato.
Na música seguinte, no projeto seguinte. E portanto preciso fazer ali um período de nojo, uma limpeza da memória musical. Ou reencontrar das referências de sempre. E portanto preciso de não ouvir rádio. Mas quando lanço uma música, estou sempre a ouvir rádio. Estou sempre à espera que ela ouça, que ela passe, tentar perceber qual é a reação. Aquela coisa de olhar para o lado
no
e perceber
carro,
que as pessoas estão a ouvir a música ou não estão. E portanto isso é muito importante.
Ora bem, chegamos ao quiz da morte, meu amigo. Nós queremos que toques o amor mata.
Do amor. Quiz do amor.
E é precisamente por aí que começamos. Três perguntinhas, a primeira é sobre amor,
é lá.
A segunda é sobre mata e a terceira é sobre André. Falemos de amor então, André Sardé. Falemos de love. Quantas vezes é dita a palavra love na música dos Beatles, All You Need Is Love?
18.
65.
Epá, é que é muitas vezes.
Sabes porquê?
65. Love, love.
Pois é.
Love, love, love.
Sabes que até o John Lennon começar a cantar, são para aí 14 loves.
14, pois é.
Só aí.
Mas sabes
aí
uma coisa? Eu apostaria sempre num número par. E 65 fiquei surpreendido. 64 não me surpreendi.
Ora bem, sobre mata, de acordo com a contagem do Ministério da Agricultura, quantas matas existem em Portugal?
Matas nacionais,
que sim.
19.
Há mais.
Há mais?
28.
Ih, pá.
Meu amigo, tens que acertar na última.
A última tem que ser.
Mas é a última que vais lá. Sobre André.
Na famosa cantilena popular, a loja do mestre André, qual o quarto item adquirido na loja? São instrumentos musicais. Diz.
Foi uma cornetinha.
Dizeste um pifarito. O pifarito é para aí o primeiro, não é? Pi, o pifarito.
Lá, lá, lá.
Como é que é a cornetinha?
É o pianito. Cornetita.
Eu fui à internet ver. Como é que é a cornetinha?
Não sei. Será tatatatá?
Olha,
não,
eu mando esta pergunta abaixo. Não interessa.
Pois não.
É o pifarito de conta.
É o pifarito de conta.
André Sardé. André, tens concertos marcados para proximamente ou não?
Tenho concertos marcados, vou estar dia 20 de julho, onde? Felgueiras.
Exatamente. Mais datas, tens no Facebook, tens
Facebook,
site oficial,
página, etc.
Página oficial, e este homem já sabem.
Página André Sardé Oficial, procure, vai gostar.
E é com a voz de cama do André Sardé que fechamos este
vídeo. Eu não percebi a expressão voz de cama, é incrível, porque geralmente na cama as pessoas não falam assim.
Se a minha cama falasse, eu nem quero saber o que é que dizia, sinceramente. Para com isso, era o que ela dizia, parem com isso, por
exato
favor.
Enfim. Eu enjoo.
Se ali disse a minha cama falar.
Parem de me abanar que eu enjoo. André Sardé no Primo, a acabar o Amor Mata. Para a semana estamos de volta e fazemos mais primos. André, grande abraço.
Obrigado.
Até à próxima. Nuno,
até
para a semana.
Até para a semana.
E sejam felizes e façam o amor. Tchau, tchau.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Amor mata, quem ama e não ama, mata. Às vezes faz bem, outras vezes não há coisa mais chata. O amor mata, morre-se aos poucos, não escapa. Nem mesmo quem tem uma capa, a ciência é exata. Eu não largo o vício. Se é pro... bem. O sacrifício. Pararará, para pá, pá. Pararará, o amor mata. Como se fosse uma faca que me infeta e ataca. Vai direto ao coração. O amor mata, bloqueia por dentro e compacta. É como um nó que não desata, leva o ar e razão. Mata-me de amor, que eu não largo o vício. Se é proibido amar, vale-lhes bem o sacrifício. Sacrifício. Pararará, para pá, pá. Pararará, o amor mata. Pararará, para pá, pá. Pararará, o amor mata. Pararará, o amor mata. Pararará, o amor mata. Pararará, o amor mata. O amor mata.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!